para falar, então, de tendências, desafios, oportunidades, formação, tudo isso, a gente trouxe aqui uma das figuras mais importantes e influentes do mercado, o Rodrigo Navarro. Tenho certeza que vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, o Rodrigo, ele já tem mais de 30 anos de experiência na área. Ele está dentro de estratégia de desenvolvimento de negócios, atuação junto a governos, mídia, grupo de interesse, entidades setoriais, indústrias. Então, assim, vocês sabem que é fera. Ele também é professor e idealizador aqui do primeiro MBA em Relações Governamentais do país. É idealizador também, criador do Anuário Origem, que a gente também vai falar sobre isso. Hoje ele também é CEO da Abramate e também está no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do Governo da República. Então, eu dou as boas-vindas ao nosso convidado. Passo a palavra aqui para o nosso host, fundador e CEO da Inteligov, Rafael Caldas.
Obrigado, Aninha. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui. É um prazer falar com o Navarro. Sou fã desse cara, ele sabe disso. E é uma das pessoas mais influentes em RIG mesmo, em HealthGov. É um cara que faz muita coisa, usa muitos chapéus, está inventando moda toda hora. Até brinquei com ele outro dia, estava eu no chat GPT e perguntando qual era o melhor livro sobre relações institucionais estratégicas, e lá pipoca o livro dele como melhor resposta. Então, é um cara que é conhecido até pelas inteligências artificiais. Então, bem-vindo, Navarro, prazer falar contigo.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui. Ana, obrigado pela introdução. Rafa, meu amigo, parceiro aí de longa data. É um prazer estar aqui com vocês. Do meu histórico, né, a Ana falou ali mais de 30 anos, é verdade. Eu tenho 33 anos de atuação em RIG, não é pouca coisa. Mas isso porque eu comecei em 1990, né, fazendo estágio nessa área já. Então, minha história com RIG começa na Xerox do Brasil, em 1990, eu lá fazendo engenharia de produção na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, e estava querendo atuar em alguma empresa industrial. E naquela época, 1990, a Xerox era a terceira maior afiliada do grupo Xerox no mundo. Era Estados Unidos, Japão e Brasil. E apareceu lá, pintou uma vaga de estágio na Xerox. E eu fui pela empresa, falei, olha, vamos lá. E aí, submeti meu currículo, me chamaram. Quando eu chego lá, é que o pessoal vira e fala que a vaga é para a área de relações governamentais. E aí, eu não tinha a menor ideia, né, do que seria isso. Mas falei, vamos lá. E tive a sorte, né, aquela história, quanto mais você treina, mais sorte você tem. E tem sempre uma pitada de sorte. E sempre também é legal falar olhando para trás, né? Se acerta sempre, né? Planejar para trás é ótimo, mas eu tive a sorte de começar numa área, numa empresa que era sensacional, né? Eu posso dizer assim, foi uma das melhores épocas da minha atividade profissional, foram esses 10 anos que eu passei na Xerox. E ali eu aprendi muito de como se fazer relacionamento institucional e governamental. A começar por uma coisa que hoje está mais em evidência, aos poucos tá se chegando lá, mas lá atrás, como eu falei, mais de 30 anos, isso já acontecia na Xerox, porque a área chamava-se DEAIP, Diretoria Executiva de Assuntos Institucionais e Planejamento Estratégico. Se reportava direto para o Carlos Salles, que na época era o presidente da empresa, né? Ficava no andar da presidência, ali na Rodrigues Alves, hoje naquela região renovada lá do Rio do Porto, né? Do Rio de Janeiro. E aquilo, essa proximidade com os tomadores de decisão de uma grande multinacional, os assuntos que passavam ali pela minha frente, como estagiário ainda, me fascinou, né? E eu, como eu digo, fui picado ali pela mosquinha azul e nunca mais quis sair dessa área, porque a quantidade de temas que você lida ao mesmo tempo é impressionante, e isso só tem aumentado. Então, de lá para cá, passamos aí por muitas alterações no mundo, né? Nas externalidades que nós enfrentamos, e isso se refletiu na atividade que muitos chamam erroneamente de profissão, né? Isso é importante a gente ressaltar. É uma atividade desempenhada por profissionais de múltiplas formações acadêmicas, né? Isso não é só semântica, não é só questão de nomenclatura, porque se você disser que isso é uma profissão, já já vai aparecer alguém: ah, mas se é profissão, precisa ter uma graduação. Como não tem graduação, volta para aquela mesma discussão lá no início, quando a gente começou a trabalhar essa atividade lá na Classificação Brasileira de Ocupações, né, ou atividade, que foi o que o pessoal dos nossos queridos advogados, né, falar: não, quem só pode fazer isso é advogado, porque advogado tem o privilégio ali, né, de atendimento ao cliente, pode fazer isso. Então, só quem tem carteirinha da OAB é que pode fazer. E essa discussão já está há muito superada, mas o risco que se tem de chamar isso de profissão é esse. É daqui a pouco alguém dizer: ah, mas se é profissão, precisa ter uma formação específica, uma graduação, um sindicato, e por aí vai, né? Não é isso. É uma atividade que jornalistas, engenheiros como eu, economistas, advogados, inclusive, né, podem e devem desempenhar, até porque ela é cada vez mais essencial. Então, esse foi o meu início, Rafa, ali fiquei
Legal.
anos.
Interessante. É bom você trazer a história da CBO, né, da Classificação Brasileira de Ocupações, que você também teve um papel junto com as instituições que atuam na área, né, nesse momento. Parece que foi há muito tempo, mas é super recente, né? E você tem essa atuação, né? Você, além de atuar como presidente da Abramat, de ter a sua atuação acadêmicas e também de promoção da área, né? Como anuário Origem, sua atividade para a inclusão dessa atividade na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, eu queria perguntar para você como que é isso. Você atua como presidente de uma associação relevante, você está no conselhão também com papel relevante de sociedade civil, você tem esse papel acadêmico. Fala um pouco como você pilota todos esses papéis aí.
2 semanas eu fiz uma palestra para o pessoal do mestrado da George Washington University, né? E aí me perguntaram: como é que você balanceia, né, faz um balanço da sua vida pessoal com profissional, com tantos chapéus? Eu falei assim: poorly, né? Eu falei: muito mal, né? Pelo menos menos mal do que eu gostaria. Mas aí também entra um fator que é muito importante, que é a gestão do tempo, né? Então, todo mundo tem o tempo igual, 24 horas para todo mundo, tá certo? Acontece que o que você faz hoje nessas 24 horas, muito provavelmente, é mais do que você fazia 5 anos atrás. E eu garanto que vai ser mais ou menos do que você vai fazer daqui a 5 anos. Exatamente pelo auxílio da tecnologia. Hoje você tem muito mais acesso à informação, o que é uma faca de dois gumes. Você recebe mais informação, né, facilita o acesso, mas em compensação você tem o trabalho de filtrar, porque vem muito lixo também, né? Vem muita coisa que você precisa filtrar. O bom lado disso é que a tecnologia também permite te ajudar a filtrar isso. Mas, indo para a sua pergunta, realmente, eu comecei essa carreira, como eu falei, na Xerox. De lá eu fui para outras empresas, sempre nessa área, e isso não foi algo intencional. Mas hoje, eu, quando faço mentoria, mesmo nas aulas na FGV, eu recomendo que o pessoal experimente várias áreas, vários setores, né? Várias áreas não, várias indústrias, né? Vários segmentos, porque cada um é um tipo de aprendizado. Por exemplo, eu trabalhei na Philip Morris, setor de tabaco. Talvez seja um assim ponto fora da curva, onde você aprende muito. E hoje está passando por uma revolução, né, da mudança do cigarro tradicional para um cigarro que causa menos mal, comprovadamente, cientificamente, que é os vapers ali, os cigarros eletrônicos, né? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, procurem aí as informações científicas, mas, de fato, a indústria está mudando. E ali foi um grande aprendizado. Trabalhei, eu fui diretor de relações institucionais da Nokia, na época também que a Nokia era a terceira maior, estava 40%, era a maior do mundo, né, no segmento de celulares. Então, eu trabalhei também no setor de duas rodas, de quatro rodas, né, trouxe a fábrica da BMW para o Brasil, fiz o meu tempo de consultoria. Então, fui consultor da Syngenta por muitos anos, né, da Honda, assim, vários setores, né. Depois eu voltei para o mercado, fui diretor da Copersucar, de relações institucionais, e hoje estou como CEO da Abramat, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Lá nós temos 50 empresas, né, e mais de 400 fábricas no Brasil. Então, lado como executivo e consultor foi muito rico, onde eu pude aprender bastante. Paralelo a essa trajetória, em 2000 eu fui convidado a dar uma aula num MBA da FGV. E 2000 foi realmente assim um grande boom de expansão dos MBAs da FGV. E ali eu comecei a minha carreira, portanto, 23 anos já que eu estou na FGV, e ministrei aulas em vários MBAs da casa. Quando foi 2012, eu estava fazendo um curso, hoje tem um nome bonito para isso, né, Rafa, que é o Lifelong Learning, né, ou seja, um aprendizado para a vida toda, né, você está sempre aprendendo, mas essa é outra recomendação aí, que ninguém precisou me dizer isso, eu sempre gostei de aprender, sempre fui muito curioso, sempre busquei aprender novas coisas, mas eu estava fazendo um curso de negociação lá em Harvard, 2012. Quando você chega em Harvard, você já se sente mais inteligente, né? Todo mundo estudando o negócio, então você já fica naquele negócio, fala, pô, vou ter uma boa ideia aqui e tal, e realmente eles procuram fomentar isso. E lá, num dos exercícios, apareceu, poxa, proponha alguma coisa legal e tal, e eu parei assim, eu falei, pô, eu dou aula em tantos MBAs, né? Por que que a gente não cria lá na FGV um MBA de relações governamentais? Não tem isso no Brasil. E aí o pessoal que estava comigo da FGV falou, pô, boa ideia, propõe aí. Entre propõe aí em 2012 e lançar a primeira turma, que foi a turma de Brasília, turma 1 no país, começou em abril de 2015, lá se foram 3 anos para aprovar isso internamente, aprovar junto ao MEC, aquela coisa toda. Um ano depois, 2013, entraram outros professores para me ajudar nessa elaboração, mas de lá para cá, eu considero isso como um marco, a gente passou a ter não só o lado prático, como eu mesmo aprendi, que eu comentei aqui com vocês já, mas ter também esse lado acadêmico, ter mais artigos, ter mais livros, né? E depois, em 2018, eu falei, poxa, está faltando ainda um quem é quem. Se você olhar para o lado jurídico, você tem lá um who's who, um legal, né, diretório de advogados aí e tal, mas não tem um de relações governamentais. Vamos criar um. E aí veio a ideia do Origem, e em 2019 nós lançamos com muito sucesso o anuário, que esse ano vai ter a sua 5ª edição já de muito sucesso, né? Então, e sem esquecer que em 2022, né, nós tivemos aí o lançamento e ampliação dele para a América Latina. Então, hoje a gente pode falar com grande tranquilidade que o Origem é o único anuário de relações institucionais e governamentais da América Latina. Levando em consideração que também nos Estados Unidos e na Europa você não tem, você pode até falar, sem uma certa falsa modéstia, que é um produto único no mundo, porque você não tem esse tipo de material organizado com dados, com artigos, com profissionais relacionados assim. E prova disso, né, Rafa, acho que você viu aí, eu postei nas redes sociais, no LinkedIn, que eu mais uso.
Deixa eu te perguntar disso.
Então.
A premiação, né?
Isso, a gente está como um dos 5 finalistas da categoria de Print Publication do Reagan PR Daily Awards, que é um prêmio junto com várias outras empresas, né? Amazon, Nissan, McDonald's, Coca-Cola, e estamos nós lá, um anuário Origem nessa categoria. Somos os únicos brasileiros, né? Então, assim, já é motivo de orgulho ser reconhecido assim no mercado como o americano, que enxerga mundo também, mas está lá já com o nosso anuário sendo finalista.
Não, resultado, um baita trabalho, né? Vamos falar mais do Origem, mas antes eu queria falar um pouco contigo sobre o MBA e mais especificamente sobre como quem está começando nessa área, como quem está começando nessa atividade, né, pode se desenvolver. O que você diria, pensando na sua história, no trabalho que você tem acadêmico, de pensar como educar para essa atividade, quais seriam as principais habilidades que você diria que essas pessoas têm que focar, né? Hoje em dia, qual o conselho que você dá nesse sentido?
Boa, boa. Você sabe que essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz quando eu propus lançar o MBA. Eu falei, olha, e competências, né, leia-se disciplinas, né, eu preciso ter num curso como esse para otimizar a forma como esse profissional que atua nessa área pode, né, ter um desempenho superior. Como é que a gente pode fazer isso? E aí comecei a olhar para a minha trajetória. Então, eu comecei a listar ali da minha própria experiência, competências ou áreas de conhecimento que esse profissional precisa ter. E aí chegamos naquela limitação de 18 disciplinas por MBA que a gente tem, de 18 disciplinas que compõem ali ou complementam a capacitação que você, profissional, já vem quando chega nessa área. Por exemplo, se você é um jornalista, teoricamente, né, você é bom com textos, você é bom ali em resumir, fazer... Então, comunicação, que é uma área-chave dessa atividade, se você é um jornalista, teoricamente, você já a tem, né? Agora, de repente, se você é jornalista, talvez você nunca tenha lidado com determinados termos, informações relacionadas, por exemplo, a comércio exterior ou sistema tributário. Então, você vai aproveitar essas competências ali e buscar mais conhecimento. Ah, mas eu não lido com sistema tributário, por exemplo. Sim, mas se você está falando ali de reforma tributária, o mínimo você tem que saber, né? Então, joga lá, comunicação, sistema tributário, comércio exterior, a mesma coisa. Ah, mas eu nunca trabalhei comércio exterior. Sim, até chegar uma demanda para você, como profissional de RIG, de incluir ou excluir um produto num acordo Mercosul, União Europeia, a TEC do produto. Ah, peraí, o que é TEC? Não, porque a NCM está incluída. Ah, não, o que é NCM? Quem nunca viu isso aí pode se embananar. Então, precisa também ter um conhecimento, né, dessa área. A própria questão de negociação, negociar com o governo, é um pouco diferente pela diferença de poder que você tem ali, a simetria de poder. Então, opa, negociação também vai para ali. E assim a gente foi montando. Gestão do conhecimento e inovação. Hoje se fala muito de tecnologia nessa área, e eu garanto que vem perguntas depois sobre isso, né, ainda mais aqui no Interligual, mas é fato, você precisa ter conhecimento disso. Então, no final, você tem ali uma miríade de competências, de conhecimentos que você tem que ir agregando. Então, o que eu sugiro é assim, fazer uma lista naquilo que eu sou bom. O que eu já sei fazer? Pelo menos uma autoanálise do que eu sei fazer. Isso não quer dizer que você não precisa aprender mais. Olha lá o lifelong learning lá. Aproveita, né? Lê mais um artigo, lê mais um livro, assiste mais uma palestra, um podcast. Sempre vai agregar alguma coisa. Agora, naquelas áreas que você não tem nenhuma noção, corre atrás. Corre atrás. Porque essa é uma atividade multidisciplinar, né? Essa é uma atividade que você precisa, como eu digo, ser um generalista em especialidades ou um especialista em generalidades. Então, você vai olhar ali naquela lista, por exemplo, pegando como ponto de partida o MBA da FGV, você vai ver 18 disciplinas e vai falar, pô, negociação sou bom, fiz um curso lá em Harvard, sou bacana, já conheço bastante. Não quer dizer que não vou aprofundar, mas essa aqui é menos urgente. Agora, putz, sistema tributário, cara, não sei. Direito constitucional administrativo, eu não sou advogado, não sei chongas disso. Mergulha lá, mas eu não sou advogado, sim, mas você vai interagir com muito advogado, você vai participar de reunião com advogado, então você precisa entender um pouco isso, não quer dizer que você vai ser o cara especialista naquilo, mas alguma noção você vai precisar. Então, assim, procurar conhecer sempre aquilo que é mais relevante e dependendo da sua área de atuação, você ainda tem, além desse conhecimento específico inerente à RIG, você tem o conhecimento específico da sua organização, né, se é um setor, e eu tive muito isso, né, ao longo dessa trajetória profissional, eu tive que aprender, não conhecia nada do setor de tabaco, tive que entender como é que esse setor funcionava. Conhecia nada do setor de motocicletas, mergulhei a fundo nele. Setor de quatro rodas, também fui. Biocombustível, também fui lá. Bens de capital, tecnologia da informação. E aí você vai perceber que um problema ou outro que você tem num setor já foi mais ou menos abordado num outro setor, numa outra situação. E você vai poder pegar, resgatar aquele aprendizado para aplicar nesse outro. Então, a esse conhecimento específico de RIG soma-se o conhecimento da organização que você está e do setor, né, que você está atuando. E não significa ser só Brasil, você pode olhar isso em nível mundial também e pegar lições por aí. Então, ficar antenado e estar sempre se capacitando é uma dica fundamental.
Maravilha. E fazendo essa capacitação, eu adoro essa sua frase de o especialista em generalidades e o generalista em especialidades. Eu acho que reflete muito o que a gente tem que desenvolver para atuar nessa área mesmo. E acho que são os dois, né? Acho que você tem que ser tanto um generalista em especialidades como um especialista em generalidades. Não dá para você escolher um caminho ou outro, né? E são realmente muitos conhecimentos, muitas informações que você tem que lidar. E uma coisa é você se formar, outra coisa é você colocar o pé no mercado de trabalho, começar a molhar seu dedinho aí nessa piscina e ver como que está a temperatura. Como você acha que está a temperatura desse mercado? É um mercado que está crescendo, encolhendo? Que a gente tem para esperar e quais oportunidades que quem está começando a entrar no mercado pode aproveitar?
Olha, Rafa, outra boa pergunta também. Eu acho que esse mercado é o mercado da vez. Vamos lá. Eu sempre falo que você, para entrar numa discussão, o ideal não é só expressar a sua opinião. Eu posso achar que o mercado está bombando, outro achar que está fraco, outro achar que está mais ou menos. Agora, tudo é opinião que merece ser ouvida, respeitada e tal. Mas, se você trouxer dados, né, para corroborar aquilo, e aí eu recorro à origem, porque no origem você tem uma série de dados que indicam isso que eu estou falando. Por exemplo, a questão do número de pessoas nas áreas dessas empresas. As empresas participantes do origem, desde 2019, a gente faz essa pergunta: quantas pessoas tem na área de RIG da sua organização? E você pode ver que aquelas áreas que têm uma, duas ou três pessoas trabalhando exclusivamente nisso, vem decaindo o número de organizações que têm uma, duas ou três pessoas. Por outro lado, aquelas que têm quatro, cinco ou principalmente seis ou mais estão crescendo. E essa última é a que mais cresce. Ou seja, quando você começa a olhar, se você for lá atrás, né, você vai ver que era one person show, né? E normalmente o sujeito, ele ou ela, ficava em Brasília. E isso distanciava daquela matriz que normalmente ficava em São Paulo, Rio, Curitiba, né? No meu caso, teve vários locais onde a matriz ficava e a ação, muito da ação, se desenrolava em Brasília. Qual é o mal que isso pode acontecer? Você desconectar, né, esse link, você está lá longe e muitas vezes eu vejo até hoje isso, o pessoal fala: ah, mas professor, ninguém sabe o que eu faço, o que eu faço. Vai, culpa sua, que não divulga o que você faz, né? E, pelo menos em parte, porque a outra parte da culpa é exatamente o pessoal que fala: não enche o contato, não enche o saco do sujeito que está lá, não. Esse é o nosso homem em Brasília, nossa mulher em Brasília, o que seja, nossa pessoa, né, de RIG em Brasília. Deixa ela quieto que ela resolve os nossos problemas. Não é legal isso. Todo mundo é uma área essencialmente transversal e ela tem que estar em contato com todas as áreas da empresa, né? Áreas co-irmãs, como a área de relacionamento com mídia, a área de compliance, a área de jurídico, né? A área de ESG. Todas essas áreas têm ligações, né? Manufatura, importação, exportação, logística. E se você não fizer esse contato prévio e entender como é que elas funcionam, pode crer que mais lá na frente você vai ser chamado por elas. Mas vai ser chamado não para explicar como é que a área funciona e tal, para resolver um pepino que aconteceu. E aí você vai ter que resgatar tudo aquele aprendizado em tempo muito acelerado, que não é legal. Então, envolva-se, né, desde o início. É uma outra recomendação aí que eu falo: ah, mas o pessoal não me chama. Force a sua presença. E explique
Legal.
o porquê que você está forçando, né? Mas, além disso, Rafa, do dado do origem do número de pessoas, vamos imaginar aqui vários negócios que estão pipocando aí pela frente. Você pode citar algum aí: carros autônomos, entrega por drones, né? Usar aparelhos para, em tempo real, acompanhar a saúde e acionar o médico e recomendar um medicamento para você se você precisar. Tudo isso aí vai precisar de quê? Adequação de ambientes regulatórios ou criação de ambiente regulatório novo. Quem é que faz isso dentro da organização? Quem é que auxilia nesse processo? A área de RIG, tá certo? Então, a quantidade, você acha que você vai ter um crescimento aí de novos modelos de negócio que precisam se adequar? Fintechs, proptechs, biotecnologia. Eu acredito que você e nossos ouvintes aqui entendam que sim. Então, se isso vai acontecer, vai aumentar, imagina a demanda por profissionais RIG. Só que a diferença é que hoje você já é perguntado como é que está, como é que anda a sua capacitação em RIG. Antigamente você fala, pô, não fiz curso nenhum porque não tem. Hoje tem curso de média duração, de curta duração, tem MBA, tem várias opções para você se capacitar. Por isso, volto naquele tema inicial ali da capacitação, é super importante isso. Mas, para quem está capacitado e pronto para o mercado, você pode ver até no próprio anuário, né, o crescimento do número de pessoas inscritas, uma renovação também desse pessoal, muita gente nova. Né, de idade, né, chegando, não quer dizer que seja nova na área, porque você pode fazer muita coisa num curto espaço de tempo, né? Então, muita gente renovando essa área. Então, por tudo isso, eu digo que a gente está no lugar certo, no momento certo com essa área.
Legal. Uma das coisas que você mencionou, como uma pessoa de Brasília, né, aquela pessoa que fica isolada, e foi algo que, ao longo do trabalho na Interigov, a gente acabou identificando que muitas vezes era uma dor para as organizações, porque essa pessoa atuava, construía relacionamentos, construía conhecimento e depois partia para um outro ciclo profissional. E a organização perdia toda essa informação, perdia todo. E um dos efeitos que a gente nem imaginava no início, que a Interigov acabou tendo, foi de trazer esse asset para a própria organização. A organização não perder mais esse asset que ela criava, né, com essa atuação. E facilitar a integração dessas diversas áreas e a consolidação. Você mencionou gestão de conhecimento. Como você fazer a gestão dessas informações todas que são coletadas, organizadas, na atuação de RIG e áreas correlatas. Então, como que você acha que as tecnologias podem ajudar o profissional de RIG?
Olha, eu acho assim, corroborando o que a gente acabou de falar, a gente tem um peso cada vez maior do que a gente chama das externalidades, tá certo? Externalidades ou forças de não mercado, tudo aquilo que não é concorrente, não é fornecedor, não é cliente, a gente pode chamar de externalidades, tudo aquilo que acontece ou aqueles agentes externos que influenciam o nosso negócio. O que que a gente viu ao longo dos últimos anos? Externalidades não previstas, como o Covid, tá certo? Como a guerra da Rússia com a Ucrânia, e que afetaram e muito os modelos de negócio, né? O nosso dia a dia. Como é que isso foi acontecendo? Você tem uma externalidade, essa externalidade ela mexe no cenário, o cenário fica mais turbulento, Bunny, VUCA, o nickname que você quiser dar, mas fica mais turbulento o cenário. As organizações reagem a esse cenário mais turbulento, tendo que se preparar, se organizar, e demandam mais das áreas, diferentes áreas, do jurídico, né, do área de comunicação, da área de compliance, da área de RIG, dentre outras. E dentro das áreas, por causa dessa demanda maior, quem que está lá dentro? Somos nós, né, os profissionais. Então, você pode traçar aí nesse cascateamento de efeitos, quanto mais externalidade, mais pressão a gente vai ter, mais gente boa, preparada eu vou ter que ter. E isso só vai aumentar, não só para aquelas externalidades não previstas, como o Covid ou guerras que a gente citou, mas até externalidades já previstas, já escritas, tipo, ano que vem tem eleição para prefeito. Será que isso mexe alguma coisa? Pô, de repente eu tenho uma fábrica ali, eu dependo de alguma atuação, de licenciamento, etc., na prefeitura. Se mudasse fulano ou cicrano foi eleito, muda um pouco a regra do jogo, não sei. Pode afetar, mas isso já está previsto. Então, a gente tem que fazer esse exercício aí de planejamento por cenários também. E nisso, no mapeamento de stakeholders, né, no stakeholder mapping, no, é, na elaboração de cenários diferentes, na coleta de informações para subsidiar todas essas análises, aí entra a tecnologia, com aqueles dois gumes que eu já falei. Ela aumenta muito o volume de informação que eu tenho, muitas vezes até gratuitamente disponível. Então, começa a puxar. Começa a vir informação. Antigamente, a habilidade para falar, voltar a falar de competências era saber aonde que eu busco essa informação. Essa era uma habilidade que ela era valorizada pelo mercado. Hoje, essa habilidade já mudou para saber lidar com o excesso de informação que eu facilmente obtenho. Facilmente, muitas vezes, gratuitamente obtenho ou por um custo bem pequeno. Então, essa enxurrada de informação, você tem que se acostumar, porque ela virá, né? WhatsApp, site, aplicativo, whatever que você tiver ali, você vai ser entupido de informação. Beleza, então como é que eu filtro isso? De novo a tecnologia entra para me ajudar a filtrar isso aí. Será que isso é fake news ou não é? Será que esse meu interlocutor já falou alguma vez no plenário sobre esse tema? Com a ferramenta como IntelliGov, você tem condição de saber isso rapidinho. Vai procurar na mão. Como era lá na Xerox, quando eu comecei, você procurava o Diário Oficial no papel. O pessoal fala, ouve isso, fica meio horrorizado, mas era assim. Você procura, será que saiu alguma coisa importante para a empresa no Diário Oficial de hoje? E você olhava lá, e ali você já desenhava uns algoritmos na cabeça. Olha, a MDIC sempre sai alguma coisa, porque a MDIC é antigo, né? Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, a menos de umas nomenclaturas diferentes, sempre teve junto ali. Pô, vou olhar lá para ver se saiu algum decreto, alguma portaria, tal, o presidente da República, se saiu alguma lei, se saiu alguma coisa ali.
Você chegava a recortar também o Diário Oficial ou não? Colar num sulfite? Eu fazia isso e passava adiante. Tinha que fazer
Lembra que eu trabalhei na Xerox? Na Xerox a gente levava para a máquina e tirava a cópia ali da Xerox. Aí já ficava ali o clipping feito. Então tirava ali, entendeu? Mas isso hoje você tem um alerta no seu celular, atenção, eu recebo, né? Atenção, tal projeto de lei andou. Opa, peraí, deixa eu ver se é relevante ou não, porque ainda tem essa, você pode graduar ali. Eu só quero saber se teve um movimento tal, se ele foi apensado, se foi alguma coisa. Aí isso, você já tem isso automatizado. Então hoje eu brinco com o pessoal que é muito mais fácil. Por um lado é, porque você tem essa tecnologia para te ajudar. Por outro, é mais complicado porque você tem muito mais informação. Eu me lembro. Em algumas situações que eu pensava assim, a ignorância é uma bênção, porque você fala assim, o que que tem aí de importante sendo votado no Congresso essa semana? Ah, não, tem nada, então estou tranquilo. Quando você foi, mas como nada, tem esse projeto, tem isso aqui, pô, peraí, isso não pode passar e tal. Não, você não pode tomar esse susto. E isso aí, a tecnologia ajuda e muito, e vai ajudar cada vez mais. Você mencionou ali na abertura as ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT. É fascinante você começar, entre aspas, a brincar com aquilo ali. Hoje você coloca um problema e você, de repente, tem ali uma, considerando, né, o arcabouço legal, a Constituição, etc, etc, etc. Você tem um projeto de lei para corrigir uma política pública ou para fazer feito, não quer dizer que vai sair 100% feito. E esse é um ponto importante. Por mais que você use a tecnologia, essa é uma área que você, a meu ver, jamais depreenderá. Do elemento humano, daquele insight, daquela avaliação. Você tem a informação que te ajuda a fazer o julgamento. Pode até ter uma orientação de como proceder, mas sempre vai ser o ser humano ali que vai conseguir ter a última palavra. Então, essa combinação tecnologia humano vai crescer, né? E várias ferramentas vão surgir aí. Para ajudar muito nessa área. Então, quem não começou Big Data, inteligência artificial, pô, nunca entrei no chat GPT, negócio, começa a brincadeira, entre aspas, agora, porque daqui a pouco isso vai ser corrente, né?
A alfabetização tecnológica é importante, né? Mas trazer aqui uma pergunta da Paula. Ela diz que ela está fazendo já mestrado em ciência política na UNB, tem vários cursos na área de RIG, monitoramento legislativo, monitoramento de redes sociais, mas ainda não tem experiência. E ela está sentindo que tem uma demanda ou para estágio, para quem está na graduação, gente muito jovem, ou pessoas com muita experiência. Ela está sentindo uma dificuldade para esse perfil delas. Tem alguma dica, Navarro, de como ela
Olha,
pode buscar essa inserção?
eu acho que um dos elementos principais, o pessoal discute muito se, quando fala de RIG institucional, governamental, e eu digo sempre o seguinte: é importante saber a diferença, né? RIG, né, todo relacionamento com o governo, ele é ou deveria ser institucional, tá certo? Mas todo relacionamento institucional não é só com o governo, você tem aí um relacionamento com. Múltiplos interlocutores ou stakeholders, né? Você tem com mídia, sindicatos e prefeituras, né? E comunidades e ONGs, etc. Tudo isso é relacionamento institucional. Ah, mas então por que tem os dois se o institucional já inclui o governo? É verdade, é verdade. Mas se você chamasse de RI, o pessoal ia confundir com relacionamento com investidores, né? Relações internacionais. Então o RIG entrou por isso e também porque o governo tem um desbalanceamento de poder que é bem. Peculiar, então vale, é um público de interesse, um stakeholder especial, né? Então, por isso vale o RIG. Mas o que eu quero dizer com isso é que mais importante de CI ou G, ou CI junto com G, é o R de relacionamento. Então, essa pergunta que foi feita aí, ela passa um pouco por isso, passa pelo network. Quanto mais você tiver participando de eventos, ouvindo podcasts, trabalhando em associação com alguns projetos, as oportunidades elas surgirão, elas surgirão. Então, por exemplo, você pega trabalhos voluntários, por exemplo, é uma boa forma de começar. Fala assim, olha, eu quero entrar no mercado, então vou ali me aproximar para uma empresa e falar, olha, posso te ajudar com um determinado job, um determinado projeto? Eu quero a experiência. Ah, pô, mas você vai trabalhar de graça? Num primeiro momento, talvez seja encarado isso como um investimento. Um trabalho voluntário, vou fazer, porque RIG não é só para empresa multinacional, grande porte. Claro que tem, mas você tem médias empresas, até pequenas empresas, que precisam dessa orientação. Tem um lobby chamado social, né, que você também ajuda ali comunidades a interagirem com órgãos governamentais, com prefeituras, com secretarias, e aquele pessoal também precisa de uma orientação. Então, essa é uma forma de você começar. De outra forma, pô, eu quero começar, mas sendo remunerado. É oferecer consultoria também, né? Esses jobs, como eu falei, se você tem uma MEI, que seja, que você abre em 15 minutos na internet, começa a oferecer ali, claro, você vai ter uma receita pequena no primeiro momento, mas sendo bom e sendo dedicado, rapidinho você já vai ser escalado para projetos maiores ou até para ser contratado para alguma organização. Então, tem formas, usando o network, de galgar esses degraus aí, que são... É um processo, não tem jeito, é um processo. Mas o que a gente pode ver é que mais e mais empresas que não tinham uma área passam a ter essa área, ou então passam a buscar a gente que ajude nessas áreas com consultorias. Tem um patrocinador do Origem que, quando eu estava conversando, falou, eu estou contratando de uma a duas pessoas por semana para dar conta nos projetos que estão entrando. Então, entrou um novo cliente, você vai precisar ali, pelo menos, uma pessoa dedicada para atender, ou, dependendo do tamanho da empresa, duas ou três. Então, o mercado está aquecido, né, para falar um pouquinho de mercado. Então, paciência, perseverança, resiliência, porque vai aparecer. E aproveitar as oportunidades, né? Mesmo que seja uma tarefa ali não remunerada ou com uma remuneração menor, como eu disse, vale a pena para você ficar conhecendo pessoas, a organização fica te conhecendo. Olha, nesse momento eu não tenho vaga, mas daqui a pouco pode pintar. Isso aconteceu comigo na Xerox. Terminou meu processo, meu programa de estágio, por melhor que eu tenha tido desempenho, eu considero que eu fiz um bom programa, fala, não tem vaga, está fechado aqui em nível mundial, aquelas coisas lá. Mas assim que abrir, a gente te chama. Aí eu fui para uma outra empresa, não deu 6 meses, eles me chamaram de volta para essa mesma área. Então, isso pode acontecer com qualquer um.
Interessante, cruza um pouco com o que a Luana postou aqui também, que quando ela começou na nossa atividade, né, quando ela começou na profissão, ela entrou em associações, em palestras de todo tipo, e ela ressalta aqui aquela máxima de quem não é visto não é lembrado. Então, isso vale. Uma outra questão também, que do que você falou já, mas também reforçando para a Paula, a gente atende, por exemplo, várias ONGs que também fazem RIG. Então, a gente atua para a Fundação Abrinq, para o Instituto Sul da Paz, para a WWF, questão climática, ambiental, super relevante no momento. Então, essa prestação de serviço voluntária inicial talvez possa ser para uma dessas, que também dialoga com as coisas que você acredita, né? Então, aposta nisso, que vale a pena e vale gerar essa experiência. Poxa, nosso tempo correu pra caramba aqui, mas eu quero falar ainda do Origem um pouquinho, se você tiver disponibilidade, Navarro.
Claro.
Uns 5 minutinhos. Fala um pouco pra gente o que, que é o Origem. Ele já é uma iniciativa reconhecida, já expandiu para América Latina, mas como que você chegou a conceber isso? Eu sei que tem outras pessoas envolvidas também. E qual que é o objetivo do Origem, né? Por que, que vocês fizeram a Origem? Como concebeu e por que que fizeram isso?
Boa, boa. Lá em 2018, tendo já lançado o MBA, portanto, fazia 3 anos já, esse mercado estava expandindo. E muitas vezes o pessoal se deparava com a pergunta assim, ah, mas quem que está lá na empresa tal? Ih, rapaz, peraí, deixa eu entrar aqui no LinkedIn, caçar o nome da pessoa para ver e tal. Ah, é fulano. Ah, pô, conheço de não sei quem, mas ele não estava na outra empresa? Ah, rapaz, não sei e tal. E aquilo foi, por um lado, instigando isso, falar, pô, olhando para o lado, você tem ali, por exemplo, os advogados, que já tem um diretório, mais de um até, onde você mostra ali a cara. Por outro lado, você tinha e tem ainda muita desconfiança com relação ao lobby, né? Em termos de transparência. Você fala que você é lobista, imediatamente o cara fala, pô, então você está fazendo alguma sacaria aí, pô, qual é? E não é verdade isso, né? A defesa de interesse, ela é legítima, é prevista na Constituição. E o lobby, o termo lobby, é exatamente isso. Não é, deve ser confundido com falcatrua, com desvio de conduta. Isso aí é crime. Então, ah, o fulano, não sei o que, foi preso com não sei quantos milhões no apartamento. Cara, isso é o lobista fulano de tal. Não é lobista, é o picareta, o ladrão, bandido que fez isso. E está lá a punição esperando ele lá. Mas isso deu um estalo assim, a questão, como é que a gente pode contribuir nesse debate, Rafael? Mostrando a cara, né? Mostrando a cara. Eu tenho a legitimidade de falar pela Abramat hoje, eu sou o presidente dessa associação. Então, quando eu falo, obviamente eu trabalhei isso internamente, mas eu vou dar um posicionamento que vale pela minha organização. E assim pode ser também a Amazon, pode ser também ali o Inteligov, pode ser também ali a GM, ou a Ford, ou a Anfávia, ou o que seja, mas eu tenho a legitimidade para falar, né? Olhando para o outro lado da mesa, o que que acontecia que você poderia ver também? Chega lá para o senador Rafael Caldas, inclusive é nome de senador também, senador Rafael, aí, olha, o setor de duas rodas não está contente com esse projeto de lei, não. Cara, olha assim, quem é você? Fala, não, acredita em mim, não quero, né? Eu tô aqui, mas essa informação é quente, o pessoal vai ficar muito chateado com o senhor aí. Quem é esse cara que veio falar comigo, né? Então, como é que eu consigo, né, melhorar isso? Aí veio a ideia de colocar a vitrine, né? Não só do quem é quem, isso é importante. Hoje a gente tem cerca de 600 nomes, 500 nomes de lideranças Brasil e 100 nomes de lideranças América Latina. É nome é beça, 600 nomes, tá certo? Universo é maior? Claro que é, mas são, primeiro, que são líderes, ou seja, nível gerencial ou de sócios para cima. Depois, que o outro lado da mesa começou também a querer saber isso. Então, o outro lado da mesa, os nossos interlocutores, gostam do Origem, porque olha lá, fala, deixa eu ver aqui, Rafael Cadar, não interligou, vai, conheço. E é muito engraçado, eles pegam esse anuário, começam a olhar e não param, porque, ah, eu conheço, ih, tá lá, pô, fulana, pô, faz tempo que eu não conheço, ah, tá lá, não sabia. Então, aquela fotografia do anuário que você tira no final do ano, né, e mostra, é super bem recebida, e é um documento que, de guarda, de consulta, não é, você não vira as contas e joga fora uma revista mensal, não, ela fica válida durante um ano, e esses dados que estão ali, além do quem é quem, você tem dados, dados estes inseridos pelo pessoal participante. Então, ele te dá um norte. Ou seja, o orçamento das empresas está subindo, o orçamento está mantido, né, está descendo, o número de pessoas está subindo, está descendo. Ah, eu acho que tem mais mulher na liderança nessa área. Não precisa achar, você vai lá no anuário e você vai ver que hoje, o último dado, 40% das lideranças são mulheres, e veio, começou com 20 e poucos. Então, ao longo desses anos, foi subindo. Poxa, que legal. Por outro lado, PCDs, negros, ainda tem muito para trabalhar nessas minorias, né, ditas minorias. Você sabe focar o seu esforço. Ah, qual é a maior dificuldade que o pessoal tem? Tal. Qual é a expectativa que o pessoal tem? Ah, tem esse dado aqui, e dados comparativos. Então, a ideia sempre foi essa. Por isso que esse ano, Rafael, é um ano de celebração, é um ano de celebrar 5 anos de um projeto que já deu certo, mas que está apenas começando. A gente tem muito mais coisa para acontecer. A gente procurou evoluir o anuário ano a ano, inserimos jovens, que, apesar de não ser o foco principal, como eu disse, é um anuário de lideranças, de líderes, e claro que atrás ou debaixo desses líderes tem muito mais gente, mas a gente lançou ano passado o programa Jovens Talentos, com três já jovens talentos que não estão ainda no nível gerencial. Esse ano vão ser cinco, então já ampliamos um pouco isso. Então a gente vai. Esse ano teremos o Hall da Fama também. Aqueles que ganharam 4 vezes ou mais vão para o Hall da Fama e abrem espaço na eleição ali para os outros, para os demais, para ter essa visibilidade. Então é um material de consulta que traz dados, que traz artigos, né, bem interessantes, e traz um quem é quem. Então é um material muito rico. E eu só posso agradecer a todo mundo que apoia desde o início esse projeto, como foi o caso da Inteligov.
Obrigado, mas é porque é um projeto que realmente eu acho que contribui demais para a nossa área, especialmente para isso que você menciona, deixar mais claro para todo mundo o que é defesa de interesse, como é essencial, é uma perna essencial em qualquer democracia, né? Você ter.
E se me permite, Rafa, uma coisa, uma outra inovação que nós fizemos, e você daqui a pouco, você sabe que você já foi convidado também, nós lançamos esse ano o Origin Talks. E o Origin Talks é o podcast do Anuário Origem. Então, seja no Spotify, seja no YouTube, você pode ouvir ali entrevistas, né, com pessoas selecionadas ali para falar. Então, a gente tem uma seleção de profissionais que atuam nessa área. Então, está lá no site do Anuário, anuarioorigem.com.br. Você também tem acesso ali ao podcast. Pode se inscrever no Spotify. Né? Cada um tem a sua rotina, né? Dentro disso, está malhando, está correndo, agora está ouvindo ali, está no carro. Pode ouvir pelo Spotify. Não, eu quero ver visualmente. Pode ir para o YouTube também tem. Então, está sendo mais um canal que a gente está fazendo de divulgação disso, desse trabalho. Então, é um trabalho que eu diria assim, mais um tijolinho dentro ali desse legado que a gente está construindo.
E, Navarro, para a gente caminhar para o encerramento aqui, essas premiações eu acho que são super interessantes também, como um farol, uma indicação para esse pessoal que está começando, do que é relevante na área de RIG, né? O que que. Você tem algum insight sobre isso? Alguma coisa em comum das pessoas que vêm sendo premiadas? Alguma coisa que você destacaria? Olha, isso aqui é reconhecido.
É um bom ponto. Uma das questões para você ser reconhecido é porque essa escolha ela é a mais democrática possível, né? Você que participa do anuário pode votar em até três nomes que você queira, só não pode votar em si próprio. E como tem auditoria reporta que já houve vários casos do pessoal votando em si próprio. Então tá lá, Rafael Caldas votando, Rafael Caldas, Rafael Caldas, Rafael Caldas. São esses três que eu mais admiro. Já aconteceu isso. E, obviamente, os votos são desconsiderados, mas você vai vendo.
Exatamente isso, né? Esse é só um exemplo, pelo
Vai
amor de
vendo. Vai vendo. Mas uma forma é essa questão da exposição. Quem é visto não é lembrado, né? Você mesmo citou isso aí. E é mesmo. Ou seja, a rede social. Eu, por exemplo, uso bastante o LinkedIn, que foi a rede que eu escolhi ali para aparecer mais, né? Para entregar conteúdo, para provocar discussões. Então, essa questão de ser visto, isso é importante para criar esse awareness. A outra coisa é realmente feitos, marcos, né? Então, pô, por que que eu estou admirando tal pessoa? Pô, porque esse ano eu vi uma palestra, eu vi um artigo, né? Eu vi um livro, eu vi um feito daquela organização onde aquele profissional teve certamente ali, ou publicou que teve, né? Uma participação significativa. Então, esses resultados, porque no fundo, essa é uma área que tem muita ligação, ou pode ter muita ligação, com resultados da organização. Então, se você inaugura uma fábrica, muda um ambiente regulatório, né, altera uma legislação, certamente nessas situações você pode procurar que você vai ter vários profissionais de RIG que atuaram não sozinhos, né, porque quem fez o curso lá sabe, você tem a estratégia institucional, que é aquela da organização só, você tem estratégia setorial, quando você se une com outros do mesmo setor, e você tem ainda a estratégia cross-setorial, que é aquela que você lida com vários setores em prol de um bem comum, como está acontecendo no caso da reforma tributária. Você está ali, a indústria é a favor, pega a CNI, é uma entidade cross-setorial. A indústria tem vários tipos de indústria, claro que para cada uma tem um impacto que é diferente, mas no geral. Você tem um peso de uma entidade cross-setorial a favor daquilo. Eu mesmo fiz um trabalho na época do Marco do Saneamento, e fiz agora também, para não deixar mexer no Marco do Saneamento, que foi cross-setorial. Então, esse tipo de ação acaba sendo vista e acaba sendo alguém olha e fala, pô, legal isso aí. E aí acaba lembrando na hora de votar, né? Então, eu diria que se destacar. E um outro aspecto também interessante do Origem. Muita gente fala, ah, mas tem que ter mais espaço para o jovem e tal. Não, mas tem muito jovem que já é gerente, já é CEO, etc. Não é caso de ser jovem ou não, mas mesmo assim a gente criou os Jovens Talentos. Mas o Origem é aspiracional. Eu já ouvi de várias pessoas falando assim: olha, eu ainda não sou gerente, mas daqui a 2 anos no máximo eu vou virar gerente e vou estar lá no Origem. Isso é muito. E vou buscar ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo Origem, ganhar um prêmiozinho, que é esse que está aqui, tipo esse que estão aqui, do Origem. Isso é muito legal. Assim como tem outras premiações que são também significativas, como o Prêmio Marco Maciel e outros aí que você tem por aí. Eu acho que o reconhecimento nessa área é muito importante. Assim, reconhecimento esse que vem em termos de hierarquia, né, na organização, em termos de remuneração, você conseguiu mudar o marco regulatório, isso favoreceu a organização de alguma forma, a organização vai conseguir ter mais lucratividade com isso. Ora, bolas, essa área, a área de RIG, com certeza teve um papel fundamental e precisa ser remunerada de acordo. Então, normalmente, por que que você está atraindo muitos jovens? Porque o pessoal não é bobo, não é nada, já viu que ali você tem proximidade com o poder, né? Está falando com o ministro, está falando com o presidente da empresa, está ganhando bem e está sendo bem exposto para o mercado. É isso, né? Então, isso ajuda a explicar por que que é mais um fator, por que que eu entendo que a área está crescendo bastante.
Navarro, infelizmente chegamos no nosso teto aqui. Queria abrir para você, se tiver um anúncio final. Eu sei que tem um workshop cozinhando aí, se você quiser comunicar para o pessoal. E suas últimas considerações aqui. Muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente.
Não, obrigado. Eu só posso agradecer a vocês e, assim, realmente bem lembrado. Eu vou fazer um workshop de estratégia, negociação e comunicação, que eu tenho como três daqueles pilares ali fundamentais para você desenvolver no dia, nos dias 8 e 9 de novembro. Eu vou ainda, estou anunciando aqui em primeira mão, mas certamente vamos poder ter muita gente que está aqui nos assistindo fazendo esse workshop, que já é um workshop que eu já faço há muitos anos. Pergunte para quem já fez, certamente vem aí uma recomendação de participar. Então, é mais um esforço desse da gente estar capacitando. E o meu recado final é exatamente esse, pessoal. Capacite-se, se exponha, né? Cabeça no lugar, seguindo ali os passos ali do sucesso, que você terá sucesso. Procure, né? Converse, se exponha, né? Troque ideias, que esse é o momento para essa área. Só temos a crescer. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado mais uma vez. Aninha, é contigo para o encerramento aí.
Esse programa é uma gravação da entrevista promovida pela comunidade Inteligov. O Dona Política e seus Robôs é uma produção da Inteligov e, para este episódio, contou com a participação de Rafael Caldas como mediador, roteiro e apresentação de Ana Carolina Romano e gravação e edição de Rodrigo Jodar. Se você gostou desse bate-papo, não deixe de nos seguir e dar as 5 estrelas no Spotify, nos seguir no Amazon Music ou Apple Podcast, se inscrever no Google Podcasts ou Castbox e nos favoritar na Deezer. Dessa forma, você sempre será notificado quando um novo episódio for lançado.